Audiobook Grátis apresenta, de tempos a tempos, desviando a vista do livro para sacudir a cinza do charuto, Roberto fitava a mulher, sorrindo bondosamente. Surpreendida, a Candida pendia para o peito a formosa cabeça, disfarçava fingindo ler num livro que estava sobre a mesa. Em seguida, quando calculava que o marido continuava na leitura, tornava a pregar no rosto dele o seu ardente olhar, como se desejasse cobri-o com toda a veemência da paixão. Ouvindo soarem no sino de Santana às 10 horas, Roberto fechou o livro. — Vamos dormir? — propôs. Candida estremeceu e levantou-se. O moleque veio fechar as portas e janelas e apagar o gás. No entanto, haviam os dois penetrado na pequena alcova. Em cima do velador, uma vela cor-de-rosa ardia num castiçalzinho de porcelana de Sèvres com pinturas alegóricas de amores alados e chimeras volitantes. No centro, uma causelse de cetim azul estava cheia de laços, corpinhos de renda, brochuras esparralhadas, num abandono adoravelmente dissimétrico. Vidros de perfumarias com rolhas de cristal reluziam em cima do tocador de jacarandá, lançavam cintilações cambiantes ao espelho inteiriço do grande guarda-roupa que havia no meio de uma das paredes laterais. Ao fundo erguia-se a cama, pudicamente oculta entre as rugas de um cortinado de labirinto finíssimo, suspenso do tecto por uma passadeira doirada. Levantava-se daquela cama um quê de evaporação de felicidade inenarrável, que penetrava no espírito dos dois esposos pelos sentidos do olfato e da vista. Parecia-lhes acharem-se diante do tabernáculo de seu amor, do altar de sua existência feliz e encantadora. Para Candida, sobretudo, ela tinha uma importância transcendental, evocava-lhe uma recordação agridoce, que fazia-a sorrir bondosamente depois de 9 meses de agradabilíssima coabitação conjugal. Quando iam deitar-se, Candida enlaçou a cabeça do marido com os braços descobertos, mal vestida, apenas velada por uma curta camisinha de cambraia enfeitada de rendas do Ceará. Roberto beijou-lhe as carnes, aspirando-lhes os mornos efluvios, essas queridas exalações de mulher amada, num enlanguescimento concupiscente. Olha, murmurou ela conservando-se na mesma posição, beijando-o na testa. Quero dar-te uma notícia muito boa, qual é? Perguntou Roberto estreitando-a nos braços. Tenho tanta vergonha. Esta exclamação pronunciou a Candida desprendendo-se do amplexo do marido e dando um pulo para o leito. Anda, fala, menina, que tolice é essa? Então apaga a luz, primeiro pode ser que às escuras eu me sinta mais animosa. Roberto soprou a luz da vela e disse deitando-se, agora. Candida ficou por um momento silenciosa, afagando a fronte do marido com as pontas dos frios dedos trêmulos. Depois, às súbitas, é que, murmurou com umas brejeiras risadinhas reprimidas, é que eu estou grávida. Um beijo sonoro, prolongado, ardente como o fogo dos grandes amores, o beijo com que o esposo tenta revelar a indizível alegria de ver convertido em realidade o seu mais persistente anhelo, respondeu aquela confissão prazenteira, na propícia escuridade da alcova matrimonial. No baile do comendador. Ao senhor Uderico Souza. Desculpe, mas descreio, doutor, da sinceridade das suas palavras. E a bela Arcelina tapou os rubros lábios, entreabertos em zombeteiro sorriso, com as rendas finíssimas do seu leque amarelo canário, de varetas de madrepérola. E por quê, não me dirá? Insistiu o doutor Machado, debruçado sobre a cadeira da interlocutora, a cetear-lhe os seios semivisíveis com um ardente olhar vibrado através do cristal do monóculo petulante. Por quê? Respondeu ela, com uma curta gargalhada de chasco, a fitar o bem na menina dos olhos, falando-lhe por cima do ombro esquerdo, polvilhado de rescendente velutina porque a vida é uma boa mestra, doutor, e eu tenho recebido dela bem duros, bem cruéis exemplos, apesar de ser tão nova assim. A vida não escolhe discípulos entre aqueles que apresentam a cabeça encanecida. Bem ao contrário, parece que aos moços dá, por vezes, preferencia, como compensando-os de não terem o discernimento preciso para bem conhecer e evitar os reveses da sorte. Mas, é maravilhoso tudo quanto estão a dizer-me os seus divinos lábios. com a música angelical da sua voz, minha adorável senhora. Se já não sentisse por sua pessoa, e pelo seu espírito, este indomável afeto de que falei-lhe há pouco, penso que deveria experimentá-lo agora, e bem profundamente, depois de ouvir-lhe tão razoáveis e inesperados conceitos. Deveras? Por certo. Oh! É muito amável, digo a verdade. E, todavia, continua a descrer, faz muito mal, porque... Ah! Já faz perguntas? Por que quem confessa descrença em semelhante assunto, deseja crer, ou, pelo menos, não quer descrer, o que redunda no mesmo? Errou, porém, estabelecendo até minha regra geral, doutor. Dificilmente se engana a mulheres como eu, convença-se. O mundo tem sido para mim uma grande chola, senhor doutor Machado. Lições bem ríspidas tenho recebido nele, para agora, sem discrepância das suas opiniões, fazer que o senhor acredite nas suas próprias ilusões fantasiosas. Pois que persuade-se acaso de que jamais poderei tomar ao sério as banalidades da confissão que me cantou há instantes o seu lirismo? Estará o senhor, efetivamente, tão enamorado de si mesmo, que se julgue irresistível, fatal? Vaidade sem razão, doutor, como é cruel, minha senhora, não sou cruel, não, cavalheiro, sou justa apenas. E por quê? Simpatizei inexplicavelmente com o senhor, é que desejo trabalhar para extorquir-lhe do espírito esse orgulho desarrazoado que lhe embota o sentimento. Permite-me a liberdade de uma franqueza? Ora essa. Por que não? Muito bem, pretendo matar-lhe na alma o seu ilimitado pedantismo. Como diz? Ouça bem, o seu ilimitado pedantismo. É? Mas, olhe, sente-se aqui, a meu lado, assim conversaremos com tranquilidade, enquanto essa quadrilha do Offenbach absorve todas as atenções da sala. Escute-me. Eu era menina, 10 anos apenas, uma simples criança insignificante. Seriam 9 noras da noite. A chuva caía sem parar desde que anoitecera uma triste chuva hibernal, que dava arrepios intercadentes, sob a luz oscilante do gás. Estávamos ao serão, reunidos na varanda, umas 10 pessoas, eu, minhas 2 irmãs, algumas escravas, e uma preta velha, muito velha e alquebrada, que o tráfico da escravatura arrancara aos sertões africanos para transplantar no Brasil. Costuravam umas, outras faziam rendas. Eu e minhas 2 irmãs brincávamos à vassourinha, formando círculo sobre a mesa, em torno da qual trabalhavam as escravas. De repente, um silêncio operou-se na varanda inteira e nós interrompemos o brinquedo, ao tempo que as raparigas erguiam as cabeças, detinham no ar a mão que empunhava a agulha, ou descansavam cautelosas os biuros sobre as almofadas onde pregavam-se as rendas incipientes. A velha Eufrasia anunciara que ia contar uma história da cabanagem, o que era o suficiente para lhe hipotecarmos a mais absoluta tranquilidade. Porque, fique desde já sabendo, a Eufrasia era autoridade na matéria. A sua narração tinha alguma coisa de lúgubre, de compungente, de parceria com certo tom verídico e muito expressivo na concatenação dos fatos e na flagrância da nota, ou épica ou bucólica, de que pretendia ocupar a atenção dos ouvintes. Todos aconchegaram-se mais, fitando os olhos da velha, iluminados de uma fulguração estranha, que parecia o reflexo derradeiro dos belicosos tempos de que ela ia tratar. Estabelecido mais completo silêncio, tanto quanto era possível obter-se com o ruído da chuva desabar nas telhas, a boa preta começou a referir a pequena história que passarei a expor à sua atenta bondade, sucintamente, para o não enfastiar com imprudentes delongas. Da outra banda do rio, à margem esquerda deste mesmo Guajará que rola suas túrbidas águas aos pés de Belém, uma roça havia, naquele tempo, em 1835, que era o abrigo de uma simples família de modestos caboclos agricultores, pai, mãe e um filho, rapaz esbelto, no pleno vigor de uns 20 anos sadios e bem desenvolvidos. Viviam todos na mais lata felicidade que poderiam almejar em sua simplicidade medíocre de lavradores remediados. A farinha da sua roça era mais afamada na Praça de Belém e a seriedade com que tratavam negócios tinha-lhes aberto largo crédito em casa do seu correspondente na cidade. O rapaz, Aniceto, andava de casamento justo com a Tomazia, uma rapariga da margem oposta do rio, moradora num sítio quase fronteiro à roça. Pelo São João deveriam vir à capital da província, efetivar perante um padre a mais persistente aspiração que em peitos amazônicos jamais palpitou e que dava-lhes, na sua só lembrança, uma como ebriedade olímpica de soberanas venturas transcendentes. Uma vez por semana, aos sabados, a pequena montaria do Robin Caboclo rasgava, cheia de vigor, o claro seio do rio e transportava ao rejubilado a pequenina casa da venturosa amante sitibunda de mirar-lhe as suaves transparências do olhar e ouvir-lhe a incomparável meiguice das longas falas singelas e apaixonadas. Horas inteiras, de intensíssimo contentamento, eram as que passava ao lado da rapariga, a tecer com ela o gracioso debuxo da sua risonha existência por vir, quando, a sós no copiar, de mãos entrelaçadas e o olhar perdido ao longe, nas aquosas sinuosidades esbatidas nas sombras do fundo, comprazia-se em acastelar ilusões, numas inflorescências de amplas fantasias admiráveis. Semelhante existência, parecia abençoar o céu, na sua clemente bondade rejubilada pelo edificante espectáculo de tão acrisolada paixão. Mas houve um dia em que a sorte, sempre inclemente e cínica, doutor, pareceu querer zombar da voz geral, corrente a respeito daquela invejável bonança de duas vidas felicíssimas. A cabanagem assolava esta parte da província. As aguerridas guerrilhas dos revoltosos percorriam sanguezedentas povoados e roças, buscando e fazendo vítimas por toda a parte, com o desabrimento impudico da mais ousada barbaridade. Em tais condições, a casa dos pães de Tomazia não poderia escapar à visita dos desalmados. Esta foi sujeitada à mais torpe violência que se pode intentar contra uma donzela, e os pães da rapariga, por haverem querido dissuadi-os da infâmia, após assistirem à perpetração selvática do atentado sem nome, sofreram inermes a pena última, dependurados, um defronte do outro, em dois galhos de sombrosa sumalmeira. Escaparam ao rábido furor dos revoltosos Aniceto e seus pães, que embrenharam-se precavidos nos profundos recessos da floresta. De sua casa haviam presenciado o que passava-se na roça fronteira e nenhum só momento o rapaz, aquele mesmo namorado fervido da véspera, sentiu um assomo de correr a vingar o ultraje a que tinham-lhe submetido a noiva. Admire que sinceridade a daquela paixão, doutor, dias antes apresentada em labiosas florituras de fantásticos arremessos idílicos. Que grande coração, o daquele homem! Fugiu, poltronamente, cheio de medo, sem um remorso que, exprobrando-lhe a indignidade, propelisse-o a ir morrer no sítio onde haviam insultado a sua noiva, sem ir arrebentar os miolos de um dos abjectos infames, ainda mesmo quando tivesse a certeza de ser feito pedacinhos pela tropa dos sicários. Anos depois, quando estabelecera-se a pacificação na província, a Eufrasia encontrou-o em casa, muito satisfeito e cínico, a viver na companhia de torpe mulata animalizada por uma vida de largas materializações soezes e gordurosas. Ainda podia rir, ainda tinha canções para zangarrear ao som do cavaquinho. Lá defronte, porém, a roça, tão florescente dantes, convertera-se em matagal e a infeliz Tomazia, apatetada e envelhecida, coberta de andrajos e chorosa, tinha simplesmente, como testemunha da sua desgraça, uma criança inconsciente, um filho que dentro dela semeara a hedionda selvageria dos revoltosos. Calou-se a bela Arcelina, ofegante e ruborizada. Vibrando toda de emoção, teve um momento de silêncio empregado em fitar longamente o rosto do Dr. Machado. Depois, abrindo o leque amarelo canário, agitando vagaroso, com uma certa majestade de soberana vencedora, perguntou sorrindo irônica, e crê, depois disto, que eu acredite na existência de um só homem sincero e verdadeiramente amante, capaz de efetuar todas essas palavrosas mentiras que o senhor cantarolou para aí. Notas. A convalescente. Achava-se impressa a folha contendo esse pequenino croquis ousadamente dedicado ao Sr. Dr. Alvares da Costa, quando S. Levado por intrigas vis e a propósito de algumas frases a seu respeito externadas por mim num estudo crítico das primeiras rimas, de João do Rego, rompeu comigo, num artigo sobremodo agressivo, todo pessoal e rancoroso. não quis, então, riscar o nome que a amizade gostosamente inscrever em uma das páginas do meu livro e hoje, para provar-lhe a minha lealdade, apresento-a tal qual Madeu Prelo, antes do inesperado desabrimento de S. S. Que bom marido, este conto, rejeitou-o, em dezembro de 1885, o Diário de Berlim, declarando-o imoral. Entretanto, esse mesmo exagerado zelo entibiava-se lamentavelmente quando os jornais do Sul e a tesoura davam-lhe ensejo de estampar as moralíssimas grivoiseries de Catulo e Mendes. É o caso mais flagrantemente pífio de critério e coerência que tenho conhecido. No dia seguinte, a província do Pará publicava esse trabalho. História incongruente. Foi publicada na Arena essa narração, em 1887. Ainda existia um infortunado homem de letras a quem tive a honra de dedicar o meu trabalho e do qual recebi, por esse motivo, lisonjeira carta muito afetuosa e benevolente. Índice. Páginas. Alegria Gaulesa 10. A Convalescente 21. Desilusão 23. A Serenata de Schubert 33. Que bom marido. 45. Noite de Finado 55. Rio Abaixo 61. Ao Despertar 69. Poemetos em Prosa. I. Bidinha 81. 2. Para Prase Oceânica 84. 3. O Pároco da Aldeia 86. 4. Ao Sol 89. V. Remember 91. O Preço das Pazes 95. História Incongruente 109. A Lição de Paleógrafo 119. Ao Soprar a Vela 127. No Baile do Comendador 137. Nota 147. Erratas. Os mais notáveis erros são os seguintes. Pags. Linha Erro Emenda. 61 5 Cacimbo Cachimbo. 93 15 Embaraçadoramente enleando-nos embaraçadoramente. 93 33 Estendidas estendidas. 107 33 Inquiriu. 114 29 Vacilanto vacilante. Brevemente. Será dado a estampa o novo Romans de Marques de Carvalho. Soror Mariana. Grande tela descritiva dos costumes paraenses e servindo de relevo a um dos mais notáveis escândalos contemporâneos. A obra formará um forte volume de 300 páginas impressas a capricho.